בעזרת השם, דף חו ו, תתדו ששבועות, תולה פסור, בבינז נובו דף שלום עליכם. סתם דף חו ו, נפרימי לעניין, נוס דוי ספונצ'יוס. רבי ישמעאל אומר, אינו חייב אלא על העתיד לבוא. ואם עושים את דיסקוסיו את רבי ישמעאל לרבי עקיבא, נה משנה, הוא כאילו כמו תאיסה פסור, ז'ור אין פאוס סובר ופסדו, סרק את אינטזה הוא סקריפיסיו ונאו. Fala Rabi Ishmael, somente se a pessoa jura sobre o futuro e transgride o juramento, ele tem que trazer o sacrifício, o korban ou levei uret. Rabi Akiva diz também se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele traz o sacrifício. Vamos entender melhor a raiz do debate nesse daf. Está na mão a falar braita. Lehará ou leitiv? O pasuk diz que a pessoa jura sobre lehará, algo prejudicial a ele, ou leitiv, algo favorável a ele. Então, fala a Braita, até agora sabemos que o juramento que compromete a pessoa é um juramento prejudicial à pessoa ou favorável a ele. Da onde sabe que a pessoa que jura sobre algo neutro, que não é nem bom nem ruim, por exemplo, jogar uma pedra no mar, algo neutro, da onde sabe que ele também está comprometido a isso? Estamos no mar do Pasuk. O nevesh que deixa vale bater besfatai. A Torá generaliza, a pessoa jurou. Mesmo o juramento neutro compromete ele. Até agora sabemos que se a pessoa jura sobre o futuro, ele está comprometido. Lechavar minai. Da onde sabe que é proibido jurar sobre o passado? Em falso. Talmud Lomar do Pasuk. Lechola xerevate adam beshvoad virai bekiva. Fala bekiva do outra generalização. Lechola xerevate. Veio dizer que se a pessoa jura em falso sobre o passado, dá no mesmo, e ele tem que trazer o sacrifício, assim fala Rabi Akiva. Rabi Ishmael Omer, Rabi Ishmael diz, curte Leará o Leitiv Leaba. Disse Rabi Ishmael, uma vez que o Pasuk diz Leará o Leitiv sobre o futuro, se vê que somente se a pessoa jura sobre o futuro e transgride isso, ele tem que trazer o sacrifício. Se ele jura em falso sobre o passado, não. Amado Rabi Akiva, Emkenen, Yer Advarim, Shesh Ben Arav, Atavá. Então, se você eleva o que disse o Pasuk Leará o Leitiv, ao pé da letra, então somente se a pessoa jura sobre algo prejudicial ou algo favorável, ele está comprometido. Assim como o Mishmer disse que você vê, de Leará o Leitiv, somente se um juramento é sobre o tempo, no tempo futuro, a pessoa transita o sacrifício, então fala bem aqui, mas também você tem que falar que somente se esse juramento tem a ver com algo bom ou algo ruim, a pessoa está comprometida. Da onde Rabi Ishmael aprende que também um juramento neutro compromete a pessoa? Fora Rabi Ishmael diz que o Pasuk generaliza, vem incluir também um juramento neutro, porém sobre o futuro. Diz Rabi Akiva, se a Torá generalizou e inclui também um juramento neutro, mesmo que o Pasuk diz lará o leitiv, que é algo bom ou algo ruim, então, fala de Kiva, a Torá generalizou também e incluiu também um juramento sobre o passado. Tanto se a pessoa jura sobre o futuro e transgride ou jura em falso sobre o passado, ele tem que trazer o sacrifício. Pergunta mais chave que amar lei Rebbe Kiva e Rebbe Ishmael. Rebbe Kiva disse bem para Rebbe Ishmael. Por que Rebbe Ishmael discute? Amar Rebbe Yochanan, Rebbe Yochanan vai explicar. Rebbe Ishmael se chimeche Rebbe Nechunia ben Akana, se adoreja de kol a Torá kula bekalu prat, e o nami adorej bekalu prat. Rebbe Akiva se chimeche Nachum Mishgamzu, se adoreja de kol a Torá kula beriba umiet, e o nami adorej riba umiet. Fala Rebbe Yochanan, a raiz do debate de Rebbe Kiva e Rebbe Ishmael é mais profunda. Rebbe Ishmael estudou com Rebbe Nechunia ben Akana, que explicava os psukim com esse método de claro, prato e claro. Rebbe Akiva estudou com o Nachum Mishgamzu, que estudava esse tipo de pasuk com o método de ribui, miut e ribui. Essa é a raiz do debate. Ou seja, esses psukim e outros da Torá tem esse formato que a Torá generaliza, depois especifica, depois generaliza outra vez. Isso é uma discussão grande entre os sábios. Como é que se explica um psukim desses? Rebbe Ishmael estuda com Rebbe Nechunia ben Akana que temos que explicar com claro, prato e claro. Quando a Torá generaliza, especifica e generaliza, a Torá abre um conjunto, uma vez que generalizou. Dentro do conjunto tem o que foi especificado, e uma vez que a Torá generalizou outra vez no final, incluímos mais coisas nesse conjunto. Além do que foi especificado, coisas parecidas também. Essa é a opinião de Rebbe Ishmael e Rebbe Nechunia ben Akana. Rebbe Akiva segue o caminho de Nachum Mishgamzu, que estudava esse tipo de pasuk, com ribui, miut e ribui. A Torá veio incluir, depois veio limitar, depois outra veio incluir outra vez. A Torá abre um conjunto, tudo está dentro desse conjunto, todas as formas possíveis, com exceção de uma coisa que é oposta ao que foi especificado. Então vamos aplicar isso aos psukim do juramento. Pergunta para mais Rebbe Akiva de Darish, ribui, miut e ribui. Como é que Rebbe Akiva explica esses psukim de ribui, miut e ribui? De onde se vê isso? De Tana fala Braita. O nefesh kitishavá, a pessoa jurou. Riba, a Torá generalizou, veio incluir todos os tipos de juramentos, né? Até esse momento. Leará o reetiv, depois a Torá, miet. Especificou, disse, um juramento sobre algo ruim ou algo bom. Lekola xerivate adam, chazar viriba. Depois a Torá generaliza outra vez qualquer juramento. Então, riba, miet, riba, riba, kol. Mas riba, kol, mili. Conforme Rebbe Akiva, temos que estudar esse tipo de passo com ribui, miut e ribui. A Torá incluiu tudo nesse conjunto, todos os tipos de juramentos possíveis. Uma imiet, miet, var mitzvah. Só veio excluir uma coisa que é oposta ao que foi mencionado. O que foi mencionado, especificado, é um juramento sobre algo opcional. E o juramento compromete ele. O oposto a isso é a pessoa que jura que não vai cumprir uma mitzvah da Torá. O juramento não se recai sobre ele, a pessoa não está comprometida a esse tipo de juramento. Esse é o método de Rebbe Akiva, de ribui, miut e ribui. Portanto, dentro desse conjunto que a Torá abriu, estão os juramentos favoráveis, prejudiciais à pessoa. A pessoa que se priva de comer, por exemplo, por um juramento, não pode comer. Juramentos neutros sobre o futuro ou sobre o passado. Dá no mesmo, conforme Rebbe Akiva, a pessoa jura em falso sobre o passado, dá no mesmo, traz um sacrifício, o Corban no leve veureto. Essa é a fonte da opinião de Rebbe Akiva que a gente viu antes na Braita. Rebbe Shmuel discute com o método de Rebbe Akiva, sustenta que esse tipo de passo que tem que ser explicado com Klal Prat e Klal. O Nefesh Kitishavá, a pessoa jurou. Klal, a Torá generalizou. Levantei Besfatayim, Leará o Leitiv Prat. A Torá especifica um juramento prejudicial à pessoa ou favorável. Lechola Sherevate Adam, Chazar Bekalal. Depois a Torá generaliza outra vez qualquer juramento que a pessoa fez. Então, klal o prato, klal, e atadan elakena prato. A Torá generalizou, especificou, generalizou, klal o prato, klal. Abriu um conjunto. Dentro do conjunto tem o que foi especificado e coisas parecidas. Então, fala, bishme ma prat meforash leabá, afko leabá. Uma vez que o que foi especificado, leará ou leitiv, são juramentos sobre o futuro. Então, outros juramentos sobre o futuro também estão inclusos nesse conjunto. Então, fala Rebbe Shmuel, Ane, Klala, Leatu, Yafru, Dvarim, Shein, Bem, Marav, Atavá, Leabá. Em vez que a Torá generalizou outra vez, então incluímos o que foi especificado e coisas parecidas também. Então, uma vez que o que foi especificado, então, juramento sobre o futuro, qualquer juramento sobre o futuro tem a mesma lei, mesmo que é neutro. Porque um juramento neutro é parecido com um juramento favorável ou prejudicial, uma vez que se refere ao futuro. A Neprata, uma vez que a Torá especifica, ele exclui outras coisas. Excluímos o juramento sobre o passado. Por isso fala Bishmael, é diferente quando a pessoa jura sobre o futuro e transgride, ele tem que trazer um sacrifício. Se ele jura em falso sobre o passado, ele não traz nenhum sacrifício. Porque o que foi especificado são juramentos sobre o futuro. Incluímos outros juramentos sobre o futuro, mesmo que não são nem prejudiciais, nem favoráveis, algo neutro, e está incluso no conjunto. Já o juramento sobre o passado é diferente, está excluído. Por que Rabi Shimon disse justamente o oposto? O que foi especificado são juramentos favoráveis ou prejudiciais, e sobre o futuro. Então, por que Rabi Shimon disse que vamos incluir nesse conjunto coisas parecidas? Juramentos favoráveis ou prejudiciais sobre o passado. Já os juramentos neutros estão fora do conjunto. Se a pessoa jurou algo neutro e transgrediu, não tem que trazer nenhum sacrifício. Por que não dizer assim? Porque Rebbe Shmuel disse que o que é parecido com o que foi especificado são outros juramentos sobre o futuro, mesmo que não são nem favoráveis nem prejudiciais, são neutros, estão incluídos. Já os juramentos sobre o passado estão excluídos. Por que não dizer que o que está incluído são juramentos prejudiciais ou favoráveis sobre o passado? Já os juramentos neutros estão fora do conjunto. Amar a Bitzak, Dume Adelera Oletiv. Fala a Bitzak a seguinte explicação. Mishe Isurom Mishum Bale Achel Dvarom. Yatztazum, Sheir Isurom Mishum Bale Achel Dvarom. Ela Mishum Bate Shakirom. fala Rabi Yitzchak que uma vez que foi especificado o juramento sobre o futuro, que a pessoa tem a proibição de Bali Ahel Dvaro, de não transgredir isso, então o que está incluído no conjunto também são juramentos sobre o futuro, que a pessoa está proibida de transgredir, mesmo que são neutros, estão incluídos. Já o juramento sobre o passado pertence a uma outra categoria. A categoria de Baal Teshakiru, não mintam, não jurem em falso. A pessoa não vai transgredir um juramento que ele fez sobre o passado. Ele está jurando para esclarecer algo que aconteceu. Então ela fala, Baal Teshakiru, não jurem em falso. Então é uma outra espécie. Portanto, fala Bishmael, uma vez que foi especificado são juramentos sobre o futuro, que a pessoa tem a proibição de transgredir. Outros juramentos que têm a mesma proibição estão incluídos, mesmo que são neutros, estão incluídos. O que está fora do conjunto são juramentos que a pessoa não tem como transgredir. São juramentos que a pessoa não pode mentir, não pode jurar em falso. Isso está fora do conjunto. Então fala, bicho, a pessoa jurou em falso sobre o passado, ele não tem que trazer nenhum sacrifício. Assim explica Rabi Yitzchak, a opinião de Rabi Ishmael. Rabi Yitzchak Baravin, Amar. Rabi Yitzchak Baravin, ele fala uma outra explicação da opinião de Rabi Ishmael. Amar criado pasuk, o nefesh ki tishavar levate basfatayim. Fala Rabi Yitzchak Baravin que Rabi Ishmael se apoiou nesse pasuk para dizer a sua lei. O pasuk diz a pessoa jurou levate basfatayim. Ou seja, Misha Shvoa Kodemet Labitui. Primeiro a pessoa jurou, depois tem o Bitui, o relato do ato, do acontecimento. Velocha Bitui Kodemet Lashvoa. Não que o ato vem antes do juramento. Ou seja, Yatzaze Shahalte Velo Achalte Shamase Kodem Lashvoa. Fala Bizabaravim. Esse pasuk, o Nefesh Kitishabale Bate Besfatayim, é o pasuk que se refere ao sacrifício. Rabi Ishmael viu nesse passuca a seguinte lei. Se a pessoa ele fez um juramento que vem antes do ato, é um juramento sobre o futuro, ele jura que vai fazer algo ou que não vai fazer algo, nesse caso a pessoa que transgrediu traz o sacrifício. Porém, se o ato vem antes do juramento, a pessoa jurou que algo aconteceu, algo não aconteceu, jurou sobre o passado e jurou em falso, não traz o sacrifício. Somente se a pessoa jurou um juramento que vem antes do ato, a pessoa jurou sobre o futuro, se jurou sobre o passado, o ato veio antes do juramento, não traz nenhum sacrifício. Essa é a fonte da opinião de Rabi Ishmael, conforme Rabi Zebaravim. Tazman fala breita. Hadam beshvua, explicando os suquinhos referentes a juramentos. O pasuk diz Hadam beshvua, o homem no juramento. O que significa isso? Prat leanus. Hadam significa a pessoa que ele jurou de forma intencional. Se a pessoa jurou de forma acidental, não traz nenhum sacrifício. Não está claro como eu vou explicar. Veneilam prat lemezida. A pessoa só traz o sacrifício se veneilam. A pessoa, ele pecou sem querer. Mas se ele sabia do pecado e mesmo assim jurou ou transgrediu o juramento, não traz o sacrifício. Ele é castigado no tribunal. Mimeno, shinitama mimeno shvua. O pastor diz o juramento e veneilam mimeno. Ou seja, que a pessoa se enganou sobre o juramento e pecou. Nesse caso, ele traz o sacrifício. O que acontece se a pessoa não se enganou sobre o juramento, se enganou sobre o objeto que ele tinha jurado? O que acontece? Ele transgrediu o juramento. Fala o pasuk Beshua Veneelam. Se a pessoa se enganou sobre o juramento e transgrediu, ou jurou em falso, ele traz o sacrifício. Se a pessoa não se enganou sobre o juramento, se enganou sobre o objeto, sobre a coisa que ele jurou, e pecou, não traz o sacrifício. Não está nada claro o que a Breta veio dizer, do começo ao fim. E agora vai explicar. Amar Mar falou a Breta. Hadam Beshua, o homem no juramento. Prat Leanus. Ou seja, a pessoa jurou de forma intencional, e ele jurou em falso, traz o sacrifício. Se a pessoa jurou de forma acidental, não. E Hidame, qual é o caso que a pessoa jurou de forma acidental? Que Dravkana Veravas. Como aconteceu com Dravkana e Veravas? Que Avukai Memikame Derav. Eles estudavam com Rav. Depois que Rav terminava o shiur, eles iam discutir e revisar o que Rav disse. Mara Marshvata de Achamarav, o Mara Marshvata de Achamarav. Um dizia que jura que Rav disse isso, o outro jura que Rav disse outra coisa. Que Atul e Kamederav vieram para Rav, Amar Kehad Minay. Rav concordou com um deles. Amar Leida Achbana Bishikre Shtabai. Eu jurei em falso, Ele jurou que Irav disse uma coisa, Irav tinha dito outra. Será que ele pecou o pecado de jurar em falso? Amar ele pranaska. Falava que não. Disse Irav, o seu coração te enganou. Ou seja, você jurou achando que estava falando a verdade e você se enganou de forma acidental. Não pecou o pecado de jurar em falso e não tem que trazer nenhum sacrifício. Esse é o caso que a pessoa jura de forma acidental. Ele achou que estava falando a verdade, era mentira, mas ele se enganou e não traz nenhum sacrifício. A pessoa jura de forma intencional, ele traz um sacrifício. Vamos ver qual é o caso que a pessoa jurou de forma intencional na sequência. Venelam imenu, shinitalem imenu shua. A Breda explicou do passo, venelam imenu, se a pessoa se enganou sobre o juramento e pecou, traz um sacrifício. Yahol shinitalem imenu hefetz, que é como se a pessoa não se enganou sobre o juramento, ele se enganou sobre a coisa que ele tinha jurado e pecou, Talmud Lomar, Beshuva Benelam Imeno, Alelem Shuva Uchaya, Venu Chayav Alelem Hefetz. A pessoa se enganou sobre a coisa que ele jurou, não sobre o próprio juramento, ele não traz nenhum sacrifício. Não está claro. Marco Alelem Marava. Na terra de Israel, não levaram essa braita a sério. Acharam que essa braita foi transmitida de forma errada. Por quê? Bishlam Shuva Mashkachat Labelo Hefetz. Tudo bem que a gente encontra que a pessoa se engana sobre o juramento e não sobre a coisa. Por exemplo, Kegon, Damar Shvá Shelo Ochal Patritin, Bekassavur She Ochal Keamar. Por exemplo, o sujeito jurou que não vai comer pão de trigo e depois ele se enganou sobre o juramento e ele achou que ele jurou que ele ia comer sim o pão de trigo. Então ele não se enganou sobre a coisa, ele sabia que o juramento se refere ao pão de trigo, mas ele se enganou sobre o juramento. Ele jurou que não vai comer e achou depois que jurou que sim vai comer. Então, ele se enganou sobre o juramento, mas não sobre a coisa. Nesse caso, se ele comeu o pão de trigo, traz o sacrifício. Qual é o caso que a pessoa, ele se enganou sobre a coisa e não sobre o juramento? Talvez o caso é que ele jurou que não vai comer pão de trigo. Futuramente ele se enganou, achou que ele tinha jurado que não vai comer pão de cevada. Então ele se enganou sobre a coisa e não sobre o juramento? Nesse caso, a pessoa também se enganou sobre o juramento. Ele jurou que não vai comer pão de trigo e depois achou que jurou que não vai comer pão de cevada. Se enganou também sobre o juramento, também sobre a coisa. Ou seja, dá no mesmo. E por isso disse Rabi Elazar, dá no mesmo realmente. Não existe uma situação que a pessoa, ele se engana sobre a coisa que ele jurou e não sobre o próprio juramento. Se ele jurou que não vai comer pão de trigo, depois achou que jurou que não vai comer pão de cevada, ele se enganou também sobre o juramento. E traz o sacrifício, assim fala Rabi Elazar. Mas que flara a Yosef? Fala a Yosef, perguntando. Alamalô, Revet Beloshua, Lomas Kachatla, não encontramos uma situação que a pessoa se enganou sobre a coisa e não sobre o juramento? Vamos lá, encontramos sim. Que sujeito jurou que não vai comer pão de trigo. Ele colocou a mão na cesta para pegar um pão de cevada. Ele pegou, por engano, um pão de trigo e achou realmente que era pão de cevada. Não viu a diferença. Ele comeu. Ele se lembrava muito bem que ele tinha jurado que não ia comer pão de trigo. Ele pegou esse pão achando que era de cevada. Ele se enganou. Na verdade, ele pegou um pão de trigo. Então, o engano é no objeto. Ele não esqueceu o juramento dele. Então, uma situação. Falaram, você fez o caso da Breita. Nesse caso, se ele comeu o pão de trigo, ele não traz nenhum sacrifício, porque ele não se enganou sobre o juramento. Eu posso falar o juramento e ele se enganou, ou seja, ele se enganou sobre o juramento. Nesse caso, ele não se enganou sobre o juramento, se enganou sobre a coisa. Achou que estava comendo pão de cevada. Amarei, Abai. Pergunta Abai para Yosef. Klume haibat lei korban, ela amai de tafis beade. Helen shvual. Fala Abai. Ele sim se enganou sobre o juramento. Ele achou que o juramento não proíbe ele de comer esse pão, porque ele achou que esse pão era de cevada. Ele comeu. Ele se enganou sobre o juramento também. Ele se enganou sobre o efeito do juramento. Ele não achou que o juramento proibiu ele de comer esse pão. Então fala Abaye, nesse caso, ele não se enganou só sobre o objeto, se enganou também sobre o juramento, se enganou sobre a lei que o juramento impõe, não achou que o juramento proíbe esse pão. Fala Mishnah, em outra versão do que disse Abaye para Rabi Yosef. Amar le Abaye le Yosef, sof sof korban de kamai te ala da epat. Miatelem shvual, falou Abaye, mesma coisa em outras palavras, o motivo que a gente obrigaria ele a trazer o sacrifício é porque ele comeu esse pão. E ele se enganou porque ele achou que o juramento não proíbe ele de comer esse pão. Então também é um engano sobre o juramento, fala Abaye. Yosef amar lá, Yosef discute. Fala Yosef, ele não se enganou sobre o juramento? Se ele soubesse que esse pão era de trigo, ele não teria comido por força do juramento. Ele está bem claro o que o juramento proíbe ele. Ele comeu esse pão porque ele achou que era de cevada. Então engano, fala Yosef, é só com relação ao objeto, nesse caso, que ele comeu. Ele não traz nenhum sacrifício. Sabendo que ele se enganou sobre o juramento. Pedimos como era Yosef, sim. O que acontece? A pessoa jurou que não vai comer pão de trigo. Futuramente ele se esqueceu desse juramento, pegou um pão de trigo e achou que era pão de cevada. Ele se enganou também sobre o objeto, também sobre o juramento. Não fica a lei? Por um engano sobre o juramento, ele traria o sacrifício. Por causa do engano sobre o objeto, ele não teria o sacrifício. Então como fica ali nesse caso que ele se enganou sobre as duas coisas? Fala Nachman, ele se enganou sobre o juramento, traz o sacrifício. Porque a gente não fala o contrário. Uma vez que ele se enganou sobre o objeto também, ele não deveria trazer o sacrifício. Amaravashi, fala Abaye, Chazian depende. E Mahmat Shvua Kaparish, Hare Elem Shvua Beado. Bechayav. E Mahmat Chefes Kaparish, Hare Elem Chefes Beado Upatur. Fala Abaye, depende. Se o que aconteceu foi que ele estava comendo esse pão, e achou que era de cevada, na verdade era pão de trigo, e avisaram ele que ele tinha jurado, e por isso ele parou de comer. Então, fala Abaye, a gente entende que o motivo principal que ele comeu é porque ele se esqueceu do juramento. Então, Elem Shvua traz o sacrifício. Se avisaram ele que esse pão era de trigo, e por isso ele parou de comer, então se vê que o motivo principal porque ele comeu é porque ele achou que esse pão era de cevada. Ele se enganou sobre o objeto e não traz o sacrifício. Mari Ravina de Ravashi, pergunta Ravina para Ravashi, Klum Paresh Mishvua, Ela Mishum Hefetz, Klum Paresh Mishvua, Ela Mishum Shvua. Fala Ravina, não faz a mínima diferença. Se avisaram ele que ele tinha jurado, ele parou de comer porque ele percebeu que esse pão era de trigo. Portanto, não faz a mínima diferença. Se avisaram ele que esse pão era de trigo, por isso ele parou de comer, porque ele percebeu que ele tinha jurado, ele se lembrou do juramento. Então, Eloshna fala Ravina, não faz a mínima diferença como avisaram ele, porque ele parou. Na prática, ele se enganou também sobre o juramento, também sobre o objeto. Então, falava, uma vez que ele se enganou sobre o objeto, ele não traz o sacrifício, aparentemente a lei é assim. Somente se ele se enganou só sobre o juramento. O motivo que ele comeu esse pão, por exemplo, só porque ele se esqueceu que ele jurou, mas ele sabia que esse pão era de trigo, se ele soubesse do juramento, não teria comido. Nesse caso, que ele comeu se esquecendo do juramento, ele traiu o sacrifício. Em que situação a pessoa que jura em falso sobre o passado traz o sacrifício? Ideada mesito. Se ele sabia que ele está jurando em falso, então ele pecou bemezid de propósito, não tem que trazer nenhum sacrifício, ele é castigado no tribunal. E deloiada, anúncio. Se ele não sabia que ele estava jurando em falso, ele achou que estava jurando sobre a verdade, então ele é uma situação acidental. A Breda disse antes que Adam Beshvoa, o homem no juramento, se ele jura de forma intencional, mentindo, ele traz o sacrifício. Então, se ele achou que estava falando a verdade, jurou em falso, não traz nenhum sacrifício, foi um acidente. Então, qual é o caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado e traz o corban no leveureta? Malei, beomeri, odeani, shishvoz, osurava, aleni, odeim, chavina, lea, corban, pulava. Fala, Nachman, o caso é que a pessoa sabe que está jurando em falso, mas não sabe da obrigação de trazer o sacrifício. Então, ele foi shogeg com relação ao sacrifício. Pronto, na queman, kemunvas. Isso vale como munvas. Damashigat korbash mashkagá. Isso é uma grande introdução entre Chachamim e Munvas, tratado de Shabbat. O que acontece se a pessoa sabe que está pecando, mas não sabe da obrigação do sacrifício? Será que é considerado que ele pecou bemezi ou bexogê? Munvas diz que ele pecou bexogê, porque não sabia do sacrifício. E o que diz Rav? Não, mas não é como Munvas. A lei não é como Munvas, é como Chachamim. Falando aqui não. Afino tem Marabana. Chachamim concordam com Munvas nesse caso do juramento. Atkar no plig Rabana na lei de Munvas. E lá becou a Torá Kula, de lá Fridushu. Fala agora, Chachamim discute com Munvas em todos os outros casos, não no caso do juramento. Outros casos, não tem nenhuma lei inovadora. A lei é que a pessoa que peca bemezi tem o castigo de caret, por certo, uma certa situação de pecado. Então, se a pessoa faz esse mesmo pecado, deixa alguém que traz o sacrifício de Hatá. Essa é a lei convencional. Então, nessa situação, Chachamim discute com Munvas. Se a pessoa sabe que está pecando, mas não sabe da obrigação do sacrifício, ele pecou bemezit e não traz nenhum sacrifício. A valacha de Hidushu. Já no caso do juramento, as leis são inovadoras. De Bechola Torah Kula Loash Kehanlav de Maite Korban, de Afina Meavodah Zarah. No resto da Torah, a gente não encontra nenhuma situação que a pessoa peca bemezit, exige uma proibição normal, um lav, sem o castigo de karet, ele peca bexogê e tem o sacrifício de Hatat. Não encontramos isso. Sempre que a pessoa peca bemezit e tem o castigo de karet, aí, se ele peca bexogê, tem o sacrifício de Hatat. Como se aprende do pecado de idolatria. Vaha maite afilo rabanamodo. Já no caso do juramento, a lei é diferente, é uma lei inovadora. A pessoa jura em falso bemezit, não tem o castigo de karet. Você sente um laf, ele é chicoteado no tribunal. Ele jura bexogê em falso, ele tem que trazer o korban leveret, que é um sacrifício de Hatat, é uma lei inovadora. Estou falando aqui, Chachamim concordam com Munvas. Aqui nesse caso, se a pessoa ele jura sabendo que estava jurando em falso, sabendo da proibição, mas não sabendo do sacrifício de Hatat, que a lei também é inovadora com relação a isso, e ele tem que trazer o sacrifício. Se a pessoa jura achando que estava falando a verdade e se esclareceu que ele mentiu, ele não traz nenhum sacrifício, foi um acidente. Continuamos a Rabá, Mineira, Ravina, Merava. Pergunta Ravina para Rava. Nishba al-kikar umistaken ale'amal. O que acontece se a pessoa jurou que não vai comer certo alimento? E essa pessoa ficou muito doente e um médico disse que ele tem que comer esse alimento para salvar a sua vida. Qual é a lei? Fala Rava, mistaken nishalema. Se ele tem que salvar a sua vida comendo esse alimento, é óbvio que ele deve, ele está obrigado a comer. Pikuach nefesh. A pessoa pode transmitir um juramento para salvar a sua vida ou a vida de outro. Isso é óbvio. Era mitzter be'achla be'jirat shvamai. Agora, explica melhor a questão de Ravina. A questão era outra. A pessoa jurou que não vai comer certo alimento. Passa um tempo, ele está numa situação de muito aperto, está desesperado, e ele se esqueceu desse juramento e comeu. Será que ele tem que fazer o sacrifício de Hatat, de Korban, Olé, Veoré, ou não? A situação é que mesmo se ele tivesse se lembrado do juramento, ele teria comido. Então, será que ele tem que fazer o sacrifício ou não? Amar lei tanina. Fala para Ravina, uma prova da Braita. Chave-me de atome vi korban. Acho que gato. Se a pessoa se esqueceu do juramento, ou ele se enganou sobre o juramento e transgrediu, mas se ele estivesse ciente do juramento, ele não teria transgredido, ele traria o sacrifício. Lo chave-me de atome vi korban. Porém, como no nosso caso, que se ele tivesse se lembrado do juramento, ele também teria comido. Então, o motivo que ele comeu não é porque ele se enganou sobre o juramento, ou porque ele se esqueceu do juramento. Mesmo que ele tivesse ciente do juramento, ele teria comido, teria transgredido. Nesse caso, ele não traz o sacrifício. Quando o patrão fala, você vê que o motivo que ele transgrediu o juramento é por causa do engano sobre o juramento. Aí ele traz o sacrifício. Mas se o motivo não depende desse engano, mesmo que ele se lembrasse bem do juramento, teria transgredido mesmo assim, não traz o sacrifício. A pessoa, ele decidiu no coração fazer certo juramento. Ele jurou lá no pensamento dele. Fala, ele não está comprometido a isso. Enquanto ele não disse o juramento. Chamar do passo. Levate besfatai. A pessoa disse o juramento e se comprometeu. Mentre pergunta, não é contra isso. Besfatai velobelev. Diz que a outra fala, levate besfatai. Você vê que a pessoa tem que falar o juramento para se comprometer. Não no coração. Gamar Beligomina, de onde você vê que se a pessoa jura no coração, no pensamento, ele está comprometido. A Torá generaliza, mesmo se ele jurou no pensamento. Uma prova contra Shmuel. Fala na Agufakash. Temos uma contradição da própria Braita. Primeira Braita diz, a pessoa tem que jurar na fala dele para se comprometer, não no pensamento. Logo depois da Braita pergunta, de onde se vê que a pessoa que jura no pensamento está comprometido? Acabamos de dizer que não está comprometido. Amar Avshesh et Alokash, Shafad Avshesh, não tem nenhuma contradição. Arre que amar, isso que a Braita veio dizer. Besfataim, veloshe gamar belibo leotzi besfata veloci. A pessoa, ele falou, o juramento está comprometido. Se a pessoa, ele decidiu no coração dele que ele vai falar o juramento, e não falou, não está comprometido. Gamar belibo stamina, da onde se vê, se a pessoa jurou no pensamento, ele sim está comprometido. Não que ele pensou em jurar na fala, e sim que ele jurou no pensamento. Está muito mal, eu falo que ele vai ter. Você aprende do passado, eu falo que ele vai ter. Ele é Shmuel Kasha. Essa é a prova contra Shmuel. Shmuel diz que a pessoa que jura no pensamento não está comprometida. Amar Avshesh Tritz Veimach. Conforme Shmuel, essa explicação da Breta diz Avshesh. Besfataim virou Shmuel Belibur Leotzi Patritim Leotzi Pat Seuri. O que a Breta falou primeiro é: se a pessoa jurou que não vai comer pão de trigo, está proibido. Se a pessoa, ele pensou que ele vai jurar que não vai comer pão de trigo, na hora de falar o juramento, ele se confundiu, ele falou pão de cevada. Nesse caso, o juramento não compromete ele a nada. Ele pensou que vai jurar sobre pão de trigo. Ele se enganou e disse pão de cevada, esse juramento é inválido. Gamar belibur leotzi pat chitin veotzi pat stam. Aí a Breita diz, o que acontece se ele pensou em jurar que não vai comer pão de trigo, e na hora de jurar ele disse que não vai comer pão, e ele se esqueceu de falar trigo? Minai, de onde se sabe que levamos em conta o pensamento dele, ele só está proibido de comer pão de trigo? Talmud Lomar, Lechol Asher Levate Adam, isso que a Torá generaliza, Lechol Asher Levate Adam. Também o pensamento da pessoa é relevante na hora de explicar sobre o que se recai o juramento. Então, se ele pensou que ele vai jurar que não vai comer pão de trigo, e falou que não vai comer pão, o juramento só se recai com o pensamento dele sobre o trigo. Então, não tem nenhuma prova dessa Breda contra Shmuel. A Breda não diz que a pessoa que jura no pensamento, ele está comprometido. Meitve pergunta, moda prova. Motzaz fateha tishmor veasita. O pastor diz, se a pessoa, ele disse que vai trazer um sacrifício, ele tem que trazer uma promessa. Ele era sheutzi besfatav, gamar belibo minai. Da onde se sabe que mesmo que a pessoa, ele prometeu no pensamento dele, no coração dele, ele também está comprometido a trazer esse sacrifício. Tamo doma kolidiv lev. O pastor diz, a pessoa que foi nediv lev, no coração dele, ele foi nediv, ele foi generoso, e se comprometeu a trazer o sacrifício, ele está comprometido, mesmo que não disse nada. Na prova contra Shmuel, aqui se vê que a pessoa que promete no coração está comprometida, Shmuel diz que a pessoa que jura no coração, não. Mas Shaneatim dechtev kolidiv lev. Vamos lá. Não teria uma pergunta? Kolediv lev se refere a uma promessa? Para trazer um sacrifício? Shmuel se trata de um juramento? É outra coisa. Então não fala kolediv lev no caso do juramento. Pergunta Benigma Arminá. Por que a gente não faz um amatzino? Aplica essa lei da promessa no caso do juramento. Por que diferenciar? Quando a Torá fala uma lei num caso, podemos aplicar outro caso parecido. Por que não? A Mishum de Arminá. Quando a gente não tem que fazer um a regra é, se a Torá fala uma lei em um lugar, sobre um assunto, e não temos nenhum motivo para diferenciar entre esse assunto e outro, então aplicamos, temos um amatzino. Se a Torá fala a mesma lei em dois assuntos, então a Torá veio dizer que essa lei só se aplica nesses dois assuntos, porque se a Torá quisesse aplicar a mais assuntos, teria dito isso uma vez só. A Torá fala duas vezes. Então, a Torá veio dizer que essa lei só se aplica sobre esses dois assuntos. A Torá fala, no caso da Trumá de Melechet HaMishkan, a oferenda para a construção do tabernáculo, Kolediv Lev, e também no caso dos sacrifícios Kolediv Lev. Então, conforme essa regra, essa lei de Kolediv Lev, que a pessoa se compromete no coração, no pensamento, está comprometida, só se aplica nesses dois casos. Porque se aplicasse em outros casos, a Torá teria dito essa lei uma vez só. Então essa lei de Kolediv Lev não se aplica a juramentos. Pergunta, isso é uma discussão Tem uma opinião que diz que mesmo que eu trafalhe uma lei em dois assuntos diferentes, podemos ainda extrapolar para outros assuntos. Então, por que não aplicar essa lei de Kone Divle para o juramento? Fala, moleque, temos uma outra regra. A Torah disse Kone Divle em casos de Kodashim, oferenda para a construção do tabernáculo, ou sacrifício, assuntos do Betamigdash. A regra é que não podemos extrapolar uma lei referente ao Ekdesh para assuntos laicos. Então, essa lei de Kone Divle só se aplica em assuntos do Betamigdash. A pessoa, ele prometeu no coração trazer um sacrifício, está obrigado. Já Shmuel disse, com relação a juramentos laicos, a pessoa jurou que vai fazer qualquer coisa opcional, que não tem a ver com Betamigdash. Então, ele jurou no pensamento, ele não está comprometido, somente ele jura na fala, porque a Torá não fala no caso do juramento Kone Divle. E a Torá não fala esse conceito de Kone Divle em assuntos laicos, só em assuntos do Betamigdash. Isso eu falo aqui, agora paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Não perca amanhã. Vamos entender melhor esse assunto da pessoa que jura sobre uma mitzvah, transcendiu uma mitzvah, ou cumpriu uma mitzvah, ou a pessoa que faz vários juramentos sobre a mesma coisa. Vamos entender melhor esses assuntos do lado de amanhã com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.